Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia da manhã em Brasília. Começa agora o programa da RFI.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Feliz.
Em Paris, céu nublado, os termômetros marcam 10 graus. Estes são os destaques deste sábado, 9 de novembro. Irã nega acusações americanas de envolvimento em planos de assassinato visando Donald Trump. Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de realizar campanha de bloqueio de sinal GPS. Alemanha celebra 35 anos da queda do Muro de Berlim com o lema Preservar a Liberdade. Estas e outras notícias a seguir. O Irã disse no sábado que as acusações americanas que o país está envolvido em planos de assassinato nos Estados Unidos, visando principalmente o presidente eleito Donald Trump, são totalmente infundadas. As autoridades judiciais americanas anunciaram na sexta-feira o indiciamento de um suposto agente do Irã, acusado de ter recebido ordens de Teerã para cometer assassinatos. Fahad Shaqeri, um afegão de 51 anos, residente no Irã, após cumprir 14 anos de prisão nos Estados Unidos por roubo, é acusado de ter recrutado criminosos comuns em nome dos guardas da Revolução do Irã, segundo documentos judiciais americanos. Tornadas públicas 3 dias depois das eleições presidenciais vencidas por Donald Trump, as conclusões do sistema de justiça americano se baseiam em conversas telefônicas entre agentes da Polícia Federal Americana, o FBI, e Fahad Shaqeri, que pretendia obter uma redução de sua pena nos Estados Unidos, segundo a acusação. A República Islâmica há anos fala de retaliações pela morte do general da Guarda Revolucionária Qassem Soleimani, morto em 3 de janeiro de 2020 no Iraque, por um ataque de drones ordenado por Donald Trump durante seu primeiro mandato, de acordo com o Ministério da Justiça da Defesa. O exército sul-coreano acusou neste sábado a Coreia do Norte de realizar uma campanha de bloqueio de sinal de GPS desde sexta-feira, que afeta vários navios e dezenas de aviões civis na Coreia do Sul. Estas acusações surgem em meio a tensões em torno da Coreia do Norte, que há pouco mais de uma semana disparou um míssil apresentado como o mais avançado de seu arsenal e é acusada de enviar milhares de soldados para ajudar a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. Os militares da Coreia do Sul pediram cautela aos barcos e aviões civis sul-coreanos que operam no Mar Amarelo entre a China e a Península Coreana. A Alemanha celebra neste sábado os 35 anos de queda do Muro de Berlim. As comemorações contrastam com a crise política que o país atravessa. As celebrações do fim de semana, que tem como lema Preservar a Liberdade, tentam marcar o simbolismo do acontecimento histórico de 9 de novembro de 1989. Em vídeo divulgado na sexta-feira, o chanceler Olaf Scholz sublinhou que os valores de 1989 não podem ser considerados garantidos. Um olhar para a nossa história e para o mundo que nos rodeia mostra isso, disse o chanceler. A ativista e líder indígena Juma Chipaia esteve na França esta semana para receber o Prêmio para a Saúde Planetária, entregue na última quinta-feira pela Fundação do Príncipe Alberto II, em Mônaco. Aos 24 anos, Juma foi a primeira mulher a se tornar cacique no Médio Xingu, liderando a aldeia Tucumã. Ela falou com a RFI sobre a conquista do prêmio. Vamos ouvi-la.
Esse é um reconhecimento que eu falo não só da minha luta, mas da luta que nós, povos indígenas, já vem fazendo há alguns anos, e que muito do nosso trabalho, da nossa resistência, que é de proteger a floresta, os nossos territórios, que tem um bem não para além do nosso território, né? Acaba tendo um benefício planetário. Tudo que a gente faz é pouco conhecido ou reconhecido. Então, tem uma grande importância quando se reconhece as lutas históricas que nós viemos fazendo, que o Instituto não é diferente, a gente vem apenas dando seguimento a o que os nossos ancestrais vinham fazendo, né? Aqui na defesa do território e, consequentemente, isso tem um impacto na defesa do clima, né?
Você ouviu a ativista e líder indígena Juma Xipaia. E as inundações no Sudão do Sul afetaram quase 1,5 milhão de pessoas e deslocaram mais de 379 mil, segundo o Gabinete das Nações Unidas para Assuntos Humanitários. O órgão da ONU alertou também, num comunicado de imprensa publicado na sexta-feira, para o ressurgimento da malária em várias regiões afetadas no país, que enfrenta as piores inundações dos últimos 10 anos. E às vésperas da abertura da Conferência do Clima da ONU, que começa na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, o diretor-geral da COP29 é acusado pela ONG Global Witness de trabalhar para promover energias fósseis. Metade da economia total do país depende das energias fósseis e mais de 90% de suas exportações.